empenhava em fazer algo para a igreja. Nossa, eu quero fazer algo aqui na igreja, eu quero ser útil. Então eu comecei a pensar sobre o meu ministério, eu comecei a pensar em coisas. Eu começava a planejar, a fazer planos e sonhos. E não só na igreja, no meu ministério, como também na minha vida particular. Eu comecei a entender que Deus tinha um propósito para mim e algo ia acontecer em todas as áreas da minha vida. Mas eu precisava combater algumas áreas para dar certo. E uma delas foi a perseverança. Irmãos, como nós somos falhos. Nós somos muito fáceis para desanimar. A gente desanima muito rápido. Parece que a gente desanima por muitas coisas que acontecem ao nosso redor, principalmente. Hoje nós estamos animados, estamos motivados, mas daqui a pouco a gente já é levado como vento e ficamos desanimados. E muitas das vezes nós ficamos desanimados porque nós começamos a colocar como base o ser humano. A base nossa sempre são as pessoas que estão ao nosso redor. A base que nós estruturamos na nossa mente são sempre as pessoas que estão à nossa volta. A circunstância, quando vem, nos abala tão rápido que a gente começa a esquecer as promessas de Deus. Deus tem uma promessa para mim e para você. Amém? Você crê nisso? Você já ouviu uma palavra de Deus sobre a sua vida? Mas quantas vezes você já pensou em desistir? Veja, Deus, Ele não mente. Deus não mente. Deus também não falha. Deus não falha. E Deus tem uma promessa para você. Mas não é no seu tempo. E aí entra o problema. Nós não temos tempo. O tempo está passando. Muitas vezes nós achamos que nós estamos ficando velhos muito rápido. Muitas vezes nós estamos achando que nós vamos ter tempo para fazer as coisas direito. E aí vai indo, e quando você assusta, você fala assim, meu Deus, não vai dar. E aí você quer fazer aquilo que Deus deveria fazer na sua vida, você quer fazer no lugar dele. Tomar as decisões. Muitas decisões que nós tomamos, elas são precipitadas, nos leva para um buraco, nos leva a pagar um preço muito alto. E aí a gente precisa então fazer descansar no Senhor. Então, aqui, nesta palavra da igreja que está em Filadélfia, aqui Deus ele nos traz uma mensagem para mim e para você. Irmãos, quando eu li esse texto, portas que Deus pode abrir, que ninguém pode fechar, fecha aquelas que ninguém pode abrir. Esse Deus é um Deus poderoso, é o que eu sirvo. É o que eu sigo. Nada pode abalar as decisões dele, ou nada pode abalar a minha fé. Porque é ele que eu sirvo. É ele quem traz todas as promessas para a minha vida. É ele quem está falando na minha vida. Então eu comecei a acreditar nele. Muitas vezes, nós, primeiro quero dizer para os irmãos, quem é a sua maior referência? Diga assim, a minha maior referência é Jesus Cristo. Essa é a sua maior referência. Você crê nisso? Então veja, se ela é a sua maior referência, se Jesus é a sua maior referência, nada pode te abalar. Nada pode te abalar. Sabe qual que é o problema? Eu estava até conversando, acho que eu conversei com o Cícero essa semana no discipulado, mas muitas pessoas, domingo passado, vocês lembram qual foi a ministração? A ministração foi da mulher, né, adúltera. Onde as pessoas queriam apedrejá-la, né? Os acusadores. Você acredita que muitas pessoas pegam pedra para apedrejar só porque um dia já foi apedrejado? E falam assim, olha, não, ela passou por isso. Eu já passei por isso, aqui também tem que passar. Tem muitas pessoas que pensam assim. Mas eu quero dizer para você, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós esquecemos da nossa referência principal, que é Jesus. E muitas coisas que já aconteceram na nossa vida, nós queremos fazer porque um dia nós passamos por isso, ou nós queremos fazer porque as pessoas, porque é o seu relacionamento quem decide como você vai fazer, como você deve comportar no dia de hoje. Muitas vezes nós nos adaptamos para ser aceito na sociedade, muitas vezes nós nos adaptamos na escola, muitas vezes nós nos adaptamos na igreja. Muitas vezes você olha assim, já tem uns grupinhos lá, você quer se enturmar, você quer ficar perto, e aí você começa a adaptar, você quer fazer igual às pessoas, seu padrão, querendo ou não. Nós falamos que Jesus é a nossa principal, é o nosso modelo, mas muitas vezes nós esquecemos desse modelo e queremos buscar outras pessoas como modelo. E aí nós perdemos as palavras dele como referência na nossa vida. Muitas decisões que nós estamos tomando, irmãos, são decisões que não voltam mais. As pessoas estão saindo da igreja, e é bastante, pastor, bastante pessoas saindo da igreja. E onde eu estava em casa, e eu estava pensando sobre isso. Antigamente nós fazíamos as coisas e era cheia, né? A igreja sempre era cheia para fazer as coisas, e eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Eu falei: Senhor, cadê aquele povo? Jesus falou: é assim mesmo, no final só vai ficar os discípulos. No final só vai ficar os discípulos. Por que você está triste? E isso me animou de novo. Sabe, você começa a ficar desanimado por alguma coisa, busca o seu modelo, vê o que ele acha, o que ele pensa, o que ele está falando para você. Se você não buscar o seu modelo para ver as suas decisões, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a desanimar a ponto de tomar a pior decisão da nossa vida. Sabe qual é a pior decisão? A melhor decisão você já tomou. Diga qual é, pastor. Jesus Cristo. Essa é a melhor decisão que você já tomou. Se você chegar em qualquer pessoa lá fora, eles vão falar para você. Você vai falar: olha, eu estou na igreja agora. Ele vai falar para você: olha, a melhor decisão que você tomou. Ainda que ele não esteja aqui conosco, mas ele reconhece que essa é a melhor decisão. E aí, qual é a pior decisão? É você sair daqui. É você voltar para a lama. Essa é a pior decisão. Porque nós reconhecemos que a melhor decisão é Cristo, a pior decisão é voltar para a lama. Então, meu irmão, o que nós devemos fazer com isso? Nós devemos então nos aliançar com as palavras de Deus para nós. Nós vivemos num mundo que é cheio de promessa, promessa política, de governo, promessa de pessoas, mas todas elas têm falhado conosco. Todas elas têm falhado comigo e com você. Promessas de relacionamento. As pessoas prometem um monte de coisa. Tá gravando aqui, né? Eu já ia falar. Não vou falar não, né? Vai ficar gravado. Eu lembro que... Eu vou falar. É da minha filha mesmo, tá em casa. Aí um dia eu peguei o celular da minha filha. Não é a Camila, não. É a Vitória. Ih, falei até o nome, ó. Só falar... Eu peguei o telefone da minha filha. Aí tava lá, né? Ela tava fazendo corte com o Jonathan. Já tá casado, tá, irmãos que não conhecem? Estão casados hoje, minha filha. Aí, né, peguei o telefone dela, né? É a primeira vez que eu tô falando isso. Aí tava lá: nós iremos, depois que nós casarmos, nós iremos pra França. Paris, né? E eu olhei aquilo lá, né? Eu falei: que negócio que é esse aqui? Quem é esse camarada aqui, né? E nós iremos para Paris, para França. Vamos viajar o mundo. Até hoje não foi. Já tem quantos anos de casado? 2 anos de casado. Vocês estão entendendo? Talvez você já caiu nessa lábia, né? Ah, você está rindo porque... Ô, pastor, você começou a fazer eu lembrar lá de trás. Quando tudo começou. Porque quando começou, tinha umas promessas mesmo, pastor. É. Eu já estou vendo até gente cutucando aí, ó. Tá vendo? Aquilo lá que você prometeu lá atrás, o pastor veio para falar para você cumprir com essa promessa, porque tudo que você fala tem que cumprir. Mas veja como que a gente é, irmãos. Nós vivemos baseado em cima de emoções, baseado em cima de momento. A gente é baseado em cima de momento, emoções. A gente pega, começa a falar coisas, começa a prometer coisas que ainda que você até quer cumprir, mas a gente não faz cálculos. A gente não faz cálculos, a gente não analisa, não faz planos. A gente quer fazer, mas tudo que a gente quer fazer é para conquistar algo. Olha para cá. Jesus prometeu muitas coisas para você e Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir, irmãos. É isso que me dá ânimo. É isso. Um dia o irmão perguntou para mim: pastor, eu não vejo o senhor desanimado. Aí eu fiz uma pergunta, tá gravando também, não tá nem aí, vamos lá. Fiz uma pergunta. Ah, eu fiz também, semana passada eu tava na sede, eu fiz essa pergunta lá. Você já ficou, eu vou fazer, tá? Você ergue o mão se você já aconteceu isso aqui. Você já ficou magoado, triste, decepcionado com algum irmão aqui da igreja? Levanta sua mão. Com um irmão. Um irmão, levanta bem alto para me ver. Para todo mundo ver sua mão erguida. Aí, ó. Agora, você já ficou decepcionado com dois irmãos da igreja? Dois irmãos, vai lá. Levanta a mão. Dois irmãos. Ó, continuou, número alto. Eu não vou continuar. Mas só para você ter uma ideia de que, veja, você está aqui e já ficou com dois irmãos. Imagina o seu pastor, que cuida de uma igreja, 100 pessoas. É uma pessoa que cuida de bastante pessoas. E ele tem que estar aqui, pregando, levando a palavra de Deus, animado, motivado. Só tem uma explicação. Diga qual é, pastor? Jesus Cristo. É o foco certo. É estar no foco certo, é focado em Cristo. Olha, é Cristo, é Cristo, é Cristo, porque Cristo tem uma promessa. É, Cristo, Ele é a promessa, Ele tem a promessa para nós. Ele não falha, irmãos. Então, minha resposta sempre vai ser essa. Você sempre vai me ver sorrindo, você sempre vai me ver alegre, motivado, porque a minha resposta é Cristo. Nós aprendemos a ser forte em Cristo. Satanás, ele tem falado no nosso ouvido, irmãos, e ele tem falado no seu ouvido para você desanimar. Tem falado para você desistir. Tem falado para você abandonar. Abandonar tudo aquilo que Deus falou para você fazer, porque um dia ele falou para você fazer algo aqui. Ele falou. Ele disse para você qual é o seu ministério. Ele disse para você qual é o motivo de você estar aqui. Assim como Jesus chegou em Pedro e disse: olha, você vai ser um pescador de homens. Deus também falou alguma coisa para você. Deus, Ele fala. Qual o propósito de tudo? Ele falou para você um dia, só que às vezes as circunstâncias, os momentos que nós passamos aqui, Ele vai apagando essa promessa, porque nós somos bombardeados. Somos bombardeados de informação, e essas informações nos decepcionam. Ó, pessoas nos decepcionam. Você olha para um lado, você olha para o outro, você fala: meu Deus, mas veja, nada vai te abalar quando você tem a base da promessa na sua vida. Sabe, as pessoas vão te decepcionar, as coisas vão, a circunstância, seu carro, alguma coisa vai te deixar na mão, mas Jesus nunca vai deixar. Tudo que Ele começa, Ele termina. Se Ele trouxe você aqui, há um propósito. Se você está aqui, há um propósito. Então, meu irmão, veja, as promessas que Deus tem aqui, a primeira que Ele deixa aqui, que eu vou colocar aqui para os irmãos, é que nós não fomos trazidos aqui para sermos órfãos. Ele não nos deixa órfãos. Nós temos um Pai. Amém? Na semana retrasada, nós falamos sobre a família de Jesus. Essa ministração foi eu que escrevi e trouxe para os irmãos. O Cícero ministrou aqui para vocês. E algo interessante Jesus fala ali. Jesus está discutindo com os fariseus, lá em João. E Jesus discutindo com os fariseus, João 8:42, se eu não me engano. Ele pega os fariseus vão lá e fala para Jesus: Jesus, vem cá. Tu está dizendo que só você é filho de Deus? Você está dizendo que você é melhor que nós? Peraí, vem cá. Você está dizendo que você é melhor que nós não somos filhos? Como assim? Talvez você já recebeu essa pergunta. Ah, mas agora só porque você está na igreja, você está achando que você é melhor que nós? Só porque você está na igreja, só você vai ser salvo? Só porque você agora está na igreja, só você é filho? E aí entra a questão. Jesus fala, olha, não, eu estou dizendo que eu sou filho porque eu pareço com o Pai. Agora, você está dizendo que é filho de Deus, mas quer me matar? O diabo, ele é homicida desde o princípio. Então você querendo me matar não está parecendo com Deus, que é o meu Pai. Você está parecendo com o diabo. Então você é filho do diabo e não filho de Deus. Ah, mas você está fazendo blasfêmia. Não, blasfêmia é você. O diabo, ele mente desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Se você está mentindo, então você é filho do diabo, não filho de Deus. Então começa uma discussão. É João 8 mesmo? João 8, então coloca aí para nós. Eu olho aqui para trás. João 8,42, ó, Jesus disse: se você fosse de fato pai de vocês, certamente me amariam, porque Deus é amor, né, irmãos? Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Aí ele questiona aqui, aí ele entra com a ação 43, porque vocês não compreendem a minha linguagem. Por que vocês não compreendem a minha linguagem, né? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Aí ele continua dizendo aqui, ó, vocês são do diabo. Olha que forte. É Jesus falando, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui, Jesus ele começa a falar que aqueles fariseus são filhos do diabo. Por causa das atitudes. Por causa das atitudes. A atitude não convém. A pessoa está mentindo. A pessoa está querendo matar. Você não está parecendo com o pai. Você está parecendo com o filho. Está parecendo com o diabo. Está parecendo mais que você é filho do diabo. E agora eu pergunto a você. Jesus, ele veio para trazer algo melhor para nós. E a promessa dele é: hoje, através de mim, vocês se tornam filhos. Filhos. É através de Jesus que nós nos tornamos filho. E aí, meu irmão, entra a questão mais maravilhosa. Nós aceitamos isso? Se nós aceitamos Jesus como Pai, Deus como nosso Pai, nós precisamos mudar a nossa atitude. Mudar as atitudes, não pecar mais, não ter prazer no pecado. E como que nós não temos prazer no pecado? Nós não temos prazer no pecado quando nós nos firmamos numa promessa. A promessa de Deus que há em sua vida. Nós não firmamos nas coisas que convém do diabo, que vem do diabo. Nós não firmamos nisso porque não faz parte de nós mesmos. Nós não nascemos da carne. Isso foi passado. Nós nascemos do Espírito. Nós nascemos de novo. E você também nasceu de novo. Então há uma promessa para você. Ele também diz que enviou um outro consolador. Então hoje você é pai, você é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Porque há uma promessa para você. E você precisa entender que você é filho e é filho amado de Deus. Então por que do desânimo? Por que desistir? Por que não romper? Se você é filho, se você faz parte da família de Deus. Quem é filho não quer sair de casa. O filho obediente não quer sair de casa. O filho pródigo que sai, ele experimenta a lama. Mas o filho obediente, ele fica. Ele obedece. Aceita. Seja submisso. Sabe uma coisa mais, o que é mais difícil hoje nessa geração é nós vermos pessoas submissas aos pais. Pessoas, a submissão, ela está sendo uma das coisas mais, que a gente mais está combatendo. As pessoas não são submissas. E não são submissas não só aos filhos com os pais, mas até na liderança. É muito difícil as pessoas se submeterem. As pessoas, elas, é uma luta para se submeter. E Jesus, ele nos mostra que ele veio para submeter, ele faz a vontade do Pai. E a todo momento ele fala: eu vim para fazer a vontade do Pai. Se Jesus é o nosso modelo, nós deveríamos então fazer aquilo que ele faz, nos submeter à nossa liderança, nos submeter àqueles que foi enviado, nos submeter àquilo que é feito, que é agora para nós. E cada momento é um tempo, e é esse tempo que é difícil da gente entender. Tudo tem um tempo. Às vezes nós olhamos no trabalho, por exemplo. Você é uma pessoa excelente no seu trabalho, faz uma ótima função lá, e aí o que acontece? O diabo ele começa a falar no seu ouvido: você é melhor aqui, você deveria receber uma promoção aqui, as pessoas não te valorizam, as pessoas não olham o seu trabalho, olha, você entra mais cedo, sai mais tarde, olha, você faz a diferença aqui. Então todas essas palavras é para te engrandecer, é para te engrandecer. Então você se enche, e aí você fala: é verdade, eu sou melhor aqui mesmo, é verdade, eu realmente mereço um aumento, é verdade, eu queria realmente, olha. Aí você chega no seu patrão e fala assim: olha, eu vou sair dessa empresa, porque eu não sou valorizado, eu não sou reconhecido, as pessoas, eu faço aqui muito. E você pensa assim: olha, meu patrão, ele vai ceder, ou se ele me mandar embora, vai fazer muita falta para ele. Irmãos, esse é um engano. Esse é um engano. Porque quem sempre perde somos nós. Nós precisamos sempre nos submeter. Se você tiver um momento, passando por um momento desse, de decisão, por conta de uma decisão como essa, de emprego, eu dou um exemplo aqui que eu dei, não sei se você está passando por isso, mas esse é um exemplo claro para você buscar em Deus a resposta. Buscar em Deus a resposta, para ver se essa voz que está falando sobre a sua vida é de Deus ou é do diabo. Eu conheço pessoas que saíram porque acharam que era o melhor da empresa, e elas ficaram por muito tempo desempregadas. As portas se fecharam para ela. As coisas começaram a fechar. Deus é um Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Então você tem que confiar. Ele fecha aquelas que ninguém pode abrir. Você tem que confiar. Se ele te colocou em um lugar, é por um propósito. Você precisa descansar. E aí você então descansa e vê. Porque aí ele envia um outro consolador. Ele envia o Consolador para nos direcionar. Nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, irmãos. Nós temos o livre acesso para essas informações. Ah, mas pastor, eu não tenho paciência de ficar orando, não. E é verdade. Muitas vezes nós não temos mesmo. Porque algumas das situações que nós vivemos é para ontem. Mas é aí que está. Se for do nosso tempo, muitas vezes nós podemos errar nas decisões que nós tomamos. O relacionamento é um exemplo claro também. Já chegou de pessoas me procurar e dizer assim: olha pastor, nós decidimos começar uma corte e agora nós queremos oficializar. Amém. Vocês oraram? Ah, oramos. Aí daqui a pouco, uma semana depois: pastor, nós vamos noivar. Mas já é de Deus. E aí lembra de Paris. Lembra, vocês vão lembrar do pastor, né? Lembra de Paris, lembra de Nova York, todas essas promessas aí, vai lembrando depois, sabe? Na hora que você tiver uma situação dessa, você vai orar e você fala: rapaz, deixa eu lembrar, pastor André, um dia ele falou, rapaz, umas promessas lá de Paris, isso aqui tá aparecendo, tá aparecendo aquela história do pastor André, será que é? Pode até se cumprir, mas tem um tempo certo. E olha, veja bem, pessoas se relacionaram com essas promessas e se separaram sem cumprir essas promessas. Eu conheço pessoas que entraram num relacionamento por emoção. Eu conheço pessoas que entraram num relacionamento para ficar longe dos pais. Pessoas que entraram em relacionamento para... Não, eu preciso relacionar, eu quero sair fora dessa casa, eu quero ter liberdade. E às vezes não tinha um trabalho. pessoas que não fizeram cálculos, pessoas que não fizeram planejamentos, pessoas que não pensaram no futuro, mas eles pensaram no agora. Sabe, irmãos, tudo isso é importante, mas tudo tem seu tempo. E aí você precisa então se alicerçar naquilo que Deus... Ei, olha para cá, você está aqui nessa noite porque há uma promessa para você. Nós não podemos ficar fazendo de qualquer jeito. Nós não podemos tomar decisões de qualquer jeito. Você não pode falar que você vai fazer tal coisa sem ter uma base. Você não pode falar que você quer desistir de algo sem ter uma base. A base sempre é Cristo. Aqui nós acabamos de ler esse texto de Apocalipse, que ele deixa claro que ele é fiel. E olha, veja bem, e ele é fiel com aquele que é fiel. Ele é fiel. É uma consolação aqui. Ele traz aqui algo para nós. Sabe, irmãos, essa palavra vem de encontro comigo para falar assim: olha, não se preocupe. Ainda que você está, ainda que você ache que você está sozinho, você não está. Ainda que você ache que as coisas não vão acontecer na sua vida, fique em paz. Vai acontecer. Mas peraí, pastor. É que assim, às vezes eu vejo as coisas acontecendo e não acontece comigo. Eu vejo as pessoas, eu vejo o barquinho dos irmãos atravessando o rio e o meu nunca que vai, o meu nunca que chega. Calma, tudo tem seu tempo, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar na hora certa, no momento certo. E se você for fiel, meu irmão, na hora que Ele te honrar, as portas que Ele abrir para você não vai se fechar. As portas que Ele abrir para você não tem como, não vai se fechar. As coisas vão acontecer de uma forma tão tremenda na sua vida que as pessoas vão olhar e vão falar assim: olha, não dá nem para acreditar. Não dá nem para acreditar que tudo isso aconteceu na sua vida. Nós temos vários exemplos de irmãos que tiveram muita paciência em Deus. Vários exemplos. Se for para contar aqui, são vários. Vários. Mas nós temos também exemplos ruins de pessoas que não tiveram paciência. Você talvez tenha exemplos assim, de pessoas que não conseguiram lidar com a situação na hora da decisão e tomaram decisões erradas. Ó, há percas nas nossas vidas que são livramentos de Deus. Tem muitas percas que você vai ter na sua caminhada que são livramentos que Deus vai dar para você. Mas como que a gente vai saber isso na hora da emoção? Você não vai saber. Muitas vezes eu já falei aqui, muitas vezes eu já cheguei em gabinete para conversar com jovens, estou falando agora para os teens e jovens da igreja, de pessoas que queriam se relacionar e não era o momento certo. Não era o momento certo. Eu falei de um rapaz casado já aqui, não falei? Acho que já falei, né? De um rapaz casado que queria se relacionar com uma jovem. Chegou na igreja, separou da mulher com 3 semanas, chegou na minha igreja com 3 meses de separado, queria se relacionar com uma menina de 17 anos na minha igreja. E eu botei o cara na parede e depois ele voltou com a esposa dele, mas eu saí como ruim na história, fiquei como ruim um tempão. E depois a família veio me agradecer falando: ah, pastor, obrigado. Mas naquele momento, tanto a menina, principalmente a menina, estava muito cega para um relacionamento. Meu irmão, minha irmã, Deus tem uma promessa para você. Vai se cumprir. É só a gente ter paciência. Jesus, ele fala assim: olha, eu vou, mas eu vou preparar um lugar para nós. Quando ele fala isso, o que você entende? Que Jesus vai preparar um lugar para nós, né, Júlia? A gente sabe que nós não somos daqui. É isso que eu entendo. As promessas de Deus para a minha vida não estão aqui. As promessas de Deus para a minha vida estão com Ele. O lugar que Ele tem para mim, esse mundo que nós vivemos, não é para mim. Então eu vou ser rejeitado nesse mundo. Eu já venho com essa percepção. Eu vou ser rejeitado. As pessoas não vão gostar do que eu vou falar. As pessoas não vão gostar de como eu vou andar. As pessoas não vão. Eu não vou ser bem-vindo em todos os lugares que eu for. Eu não vou ser. E eu já tenho isso comigo. Mas uma coisa que eu sempre oro No momento que eu estava ali, eu estava orando, eu disse: Senhor, eu estou aqui para fazer a sua vontade. Eu nem sei o que eu vou falar para a igreja, mas eu quero que o Senhor me use. Eu estou aqui para servir o Senhor. Você está aqui porque Deus tem algo para você, meu irmão. Você está aqui porque Deus tem algo para você, minha irmã. No texto que nós lemos aqui agora, ele fala assim, ó, versículo 10. Os irmãos estão aí? Diga aleluia. Versículo 10 de Apocalipse 3, tá? Como guardou a palavra da minha perseverança. Talvez na sua Bíblia está falando sobre paciência. Perseverança e paciência. Perseverança e paciência. Guarde essa palavra. Perseverança e paciência. Quantas vezes você já pensou em desanimar? Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já pensou, olha, não, eu não quero mais? Quantas vezes você já pensou em falar com o seu líder, falando assim, ó, hoje eu vou chegar no meu líder e vou falar para ele que eu não quero mais? Um dia um líder foi falar para mim, né? Tava eu e eu acho que era o Josuel que estava comigo. E ele veio, a gente já sabia que ele iria vir para falar comigo. E eu falei, olha, tudo bem, vamos orar e entregar para Deus seu ministério. E aí eu falei, você vai fazer essa oração comigo, né? Eu não vou fazer isso sozinho, não. Repete comigo aí. Senhor Jesus, ele, Senhor Jesus, eu agora, todos obedecendo o Senhor. Ele, peraí, pastor, que negócio que é esse? Ele falou o que para você? Não falou para você, esse ministério foi eu que dei? Não, foi quem que deu? Foi Jesus. Então, você tem que entregar para ele. Fala para ele aí, vamos lá, fecha o olho. Ele, não vou fechar o olho, não. Então, como é que você quer fazer isso aqui? Você quer entregar para mim? Eu não sou responsável pelo seu ministério, Entrega para Jesus. Então, joelha aí, fala com ele, eu vou ali beber uma água. Aí ele ficou lá. Aí voltei, estava ajoelhado lá. Aí falou, pastor, vou entregar não, pastor. É difícil falar com Jesus. Sabe, a série The Chosen, eu ouvi uma entrevista do Nicodemos, né? Aquele ator lá, não sei o nome dele. Tem uma parte da cena que Jesus fala com ele, e ele fala assim, Jesus, o diretor fala, vamos fazer essa cena. Aí nos bastidores, Nicodemos tem que falar para Jesus. Jesus fala assim, segue-me. E Nicodemos tem que falar, eu não consigo seguir o Senhor, porque olha só, eu tenho casa, eu tenho ministério, eu tenho um monte de coisa, minha família, minha esposa, como que eu vou seguir o Senhor? Aí, beleza, vamos fazer a cena? Valendo, ação. Jesus, segue-me. Aí o ator fica quieto, sem palavras. Aí ele contando. Corta. Vamos de novo. Ação. Jesus, segue-me. E ele só sabia chorar. Ele diz, eu não tinha palavras para falar não para Jesus. O diretor lhe pede 7, 8 cenas. Uma alegre, uma feliz, outra triste, outra chorando, para ver qual ficaria melhor, qual seria o encaixe melhor para a cena. E ele só conseguia fazer uma cena, chorando, sem falar nada. Ele não achava texto. Eu chorei, eu falo para a Joyce, a Joyce está lá do meu lado assistindo, e eu às vezes choro, eu falo, ai meu Deus, eu sou mole demais. Por que, que eu sou assim? Porque eu consigo imaginar. Eu consigo imaginar, eu quero essa experiência todos os dias da minha vida. Eu quero estar perto de Jesus todos os dias. Eu quero estar perto dele, eu quero experimentar, eu quero aprofundar. Eu gosto de ler, eu gosto de buscar. Irmãos, eu dá vontade de chorar todas as vezes, só de pensar em Jesus. Porque é um prazer. Nada que eu faça em nome de Jesus é fardo para mim. Nada. Tudo é prazeroso. Tudo é por prazer. Então, ele fala, eu preparei um lugar para vocês, sempre estarei convosco até a consumação dos séculos. Essas são promessas de Deus para a nossa vida. Eu voltarei para te levar. Eu olho para isso e eu falo, ele está falando comigo. Então, eu não tenho motivo para desanimar. Eu não tenho motivo para desviar. Eu não tenho motivo para pecar. Eu não tenho motivo para olhar para os lados. Eu só olho para ele porque eu fico lembrando das promessas que ele tem para mim todos os dias. A Júlia, o Leonard, que são os mais antigos aqui na PIB, os mais velhos, eles conhecem a minha história. Eu tinha tudo para sair da igreja, irmãos. Eu tinha tudo para abandonar tudo e falar, não, eu recém-convertido. Nós, na nossa família, levou muita paulada. Muita paulada. Eu já fiquei de banco. Nós já ficamos de banco. Nós já passamos por várias, várias situações. Tudo que você pensar, nós já passamos. Mas para estar aqui hoje, teve que ter paciência e perseverança. Para estar aqui hoje, nós tivemos que olhar para Cristo e falar, eu sei que o Senhor tem alguma coisa para mim. Eu sei que tem algo para mim, é algo que é verdadeiro, não é falso. O que tem, irmãos, eu olho para os irmãos hoje, os irmãos saindo do foco muito rápido, os irmãos saindo do propósito muito rápido, tomando decisões muito rápidas, irmãos dentro da igreja se comportando muito mais como filho do diabo do que filho de Deus, com comportamentos que não condiz com aquilo que prega. Eu disse a semana passada, um amigo meu, vou gravar isso aqui também, meu Deus, vai lá, um amigo meu, hoje, eu, como alguns já sabem, eu vim do mundo de músicos, e eu tocava em bandas aí fora, no circular, viajei, conheci muitos artistas, já toquei com muitos artistas também. O último que eu toquei foi com o Jair Rodrigues antes dele falecer. E hoje um dos vocalistas da banda veio para a igreja. Nós éramos em quatro: eu, o Marcos, o obreiro, o pastor filho e o Carlos Eduardo, que faleceu. Nossa principal perca. No falecimento dele eu chorei, sofremos muito, porque nós imaginávamos que nós íamos estar na igreja um dia. Toda a banda falava assim, nós vamos estar na igreja, né? Mas aí, durante a banda, teve várias pessoas que passaram por ela, e hoje tem dois na igreja. E nós tivemos um momento lindo em casa, com o vocalista, ele falando comigo, a gente conversando, a gente trocando ideia. Mas aí tinha um pastor que falou com ele, olha, eu estou sabendo que você está na igreja. Olha, vem para a minha igreja que você vai ser feliz. A mensagem que ele estava dizendo para o meu amigo é o seguinte: você não precisa casar, você mora com a sua esposa, já tem mais de 10 anos, tem até filho com ela, vocês já são casados, esse pastor está louco, você tem que pegar e vir para cá, rapaz, você tem uma voz bonita, você tem não sei o quê. E esse negócio de batismo, você esperar encontro para batizar, vem para cá hoje aqui que eu vou batizar você na minha casa. E outra, domingo eu vou precisar de alguém para louvar lá no culto e você vai louvar lá. E outra, depois nós vamos fazer um vídeo aí, vamos socar na internet e as coisas você vai ver, nós vamos fluir aí, eu vou convidar, vou levar você para todas as igrejas que você pensar aqui em Mato Grosso. Falei, rapaz, esse pastor é bom, hein? Ele só esqueceu de uma coisa. Ele, o que foi? De cuidar de você. Só esqueceu disso. Ele quer te usar. Você é um rapaz muito bom. Deus, ele tem um projeto na sua vida como ministro do louvor, sim. Mas antes de você subir no meu pau, aqui no púlpito da minha igreja, eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar das suas emoções. Cuidar do seu relacionamento com Deus. Aí depois você vai tocar. Tudo tem um tempo. Respeite esse tempo. Ele olhou para mim e está comigo lá. Ele falou, não, eu não vou não. E depois que ele vem mandando mensagem, era para ele estar aqui hoje comigo, mas acabei não convidando ele. E nós temos acompanhado ele, tem ido na torre comigo, temos orado juntos, e ele tem passado por um processo de libertação mesmo, por um processo de renúncia, renunciar às coisas do mundo, mudar a ideia de que aqui não é um palco de show, mudar a ideia de que aqui você não canta para pessoas, você canta para Deus, você louva a Deus, esquece as pessoas que estão aqui embaixo, começa a conhecer um pouco mais seu coração, veja o que está no seu coração para antes de... Irmãos, eu vim, e a primeira coisa que os meninos falaram para mim quando eu cheguei na igreja é, nós vamos montar um grupo de pagode na igreja. Eu falei, cara, vocês querem um grupo de pagode, eu quero restauração. E o apóstolo Vomar mesmo falou, olha, nós queremos ver vocês tocando junto. Eu falei, amém. Mas pensa aqui, ó, o Jonathan também, que a Priscila está aí, né? Pode falar também isso. Ah, acordou, né? Tô brincando. Olha, veja. Quantas vezes nós já tocamos na igreja? Dá para contar no dedo. Dá para contar no dedo. Quantas vezes você já viu nós tocar na igreja? Isso não é prioridade para nós. Nunca foi. Depois que nós nos convertemos, nós nunca temos prioridade para falar assim, ó, nós vamos tocar, agora está todo mundo aqui, nós vamos fazer um grupo de pagode, e nós vamos sei o quê, nós vamos viajar. Nunca você ouviu isso de nós. Nossa prioridade sempre foi o reino, sempre foi servir, sempre foi servir, porque nós já entramos com temor, o pastor Filho tinha muito temor na época, e ele honrava muitos pastores na nossa frente, e nós aprendemos assim. Primeiro foi o pastor Filho, depois veio o obreiro Marcos, depois veio eu, e eu aprendi com eles. Eu aprendi a ter paciência. As coisas que começaram a acontecer na nossa vida foram consequência. As coisas que começaram a acontecer, ah, você vai tocar. Eu tocava umas congas, eu comprei umas congas. A igreja não tinha conga, eu comprei umas congas e meia lua, tal, e os negócios, e a percussão completa tinha lá atrás, e eu ficava tocando ela. Mas assim, quando era dia de tocar, a gente tocava. Quando não era dia de tocar, não tocava. Quando eu cheguei no Jardim Glória, eu tocava a bateria e decidi ensinar os irmãos a tocarem. E eu fui saindo de cena para eles entrarem. E hoje tem duas bandas lá. Mas assim, por que que eu estou falando isso para os irmãos? Porque o nosso coração, ele deve estar em Cristo. O nosso pensamento deve estar sempre em Cristo, olhando para o propósito que ele tem para nós. Ele tem muito mais para mim do que tocar. Ele tinha muito mais para mim, e ele começou a mostrar isso para mim durante a minha caminhada. E muitas vezes, irmãos, eu tive muitos motivos para desanimar. Ele fala: para onde eu estiver, estejais vós também. Tudo que pedires ao meu Pai, eu te farei. São promessas que eu comecei a anotar. Eu falei: peraí, isso aqui, ó, isso aqui é chave. Isso aqui eu preciso. Isso aqui são coisas que vai fazer diferença na minha vida. Porque eu sabia, irmãos, que nessa caminhada as coisas iam ser bom e iam ser ruins. Iam ser bem. E eu vejo nos carros lá, Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quantos aqui já leram esse versículo? Todo mundo, né? Quantos aqui já tomaram ele como verdade para a sua vida? Certeza? Quando eu comecei a ler esse versículo, eu falava: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Primeiro baque, eu comecei a usar outro versículo, Tiago. Eu comecei a usar o versículo de Tiago, que fala das provações, para ser perseverante nas provações e nas provas, porque depois dela receberei a coroa da vida. Tiago 1:12, se eu não me engano, eu não lembro agora nesse momento, mas veja, essas provações nós temos que ter perseverança. Mas quando você fala que tudo você pode naquele que fortalece, você está dizendo, olha, Paulo está dizendo, eu posso viver tempos bons aqui na igreja e posso também viver tempos ruins aqui na igreja, que minha fé não vai ser abalada. Eu posso ficar aqui com as pessoas falando mal de mim, ou as pessoas me elogiando dentro da igreja. Eu posso, isso não vai me abalar, isso não vai abalar a minha fé. Eu não vou pensar em desistir, eu não vou pensar em sair. Ah, eu posso ficar aqui enquanto as pessoas não querem falar comigo na igreja. Eu posso. Quando todo mundo me reúne, chama para um aniversário, chama para um evento, ponte, eu vou. Mas quando ninguém me chama, minha fé não é abalada, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, essa mensagem, esse versículo, Paulo está dizendo isso. Eu posso, Eu posso passar por provas, tribulações, dias bons e dias ruins aqui na igreja. Eu não vou desistir. Eu não vou pensar em parar. Eu não vou pensar em amanhã eu não quero mais ir nessa igreja. Amanhã eu não quero mais fazer tal coisa. Amanhã eu não quero mais isso ou aquilo. Quando você começa a falar isso, você não pode. Ele te fortalece, mas a si mesmo você não pode, porque você é fraco ainda na fé. O tudo posso naquele que me fortalece é para aqueles que têm convicção das promessas. Então, nós podemos? Eu posso. Quem pode falar esse versículo é aquele que já passou por luta, tribulação, que passou por guerras aqui dentro e está aqui. Fala, não, pastor, eu estou aqui hoje. Eu fui testado e aprovado aqui já. Já passei por luta e agora já passei por glória. Já passei por momentos ruins e já passei por momentos bons. Esse versículo eu posso usar. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso. Ainda que eu esteja aqui levando paulada ainda, eu ainda vou ficar em, e estou em pé. Então eu estou sendo testado como Paulo. Promessas celestiais também Deus tem para nós. Essas são as promessas terrenas. Anote as promessas que Deus tem para a sua vida. Isso vai te ajudar muito na sua caminhada. Isso vai te ajudar muito nas suas decisões. Isso vai ajudar muito você nos momentos difíceis na sua vida. Muito. Aqui, te guardarei das tentações que há de vir a muitos. Essa é uma promessa que está nesse versículo, você viu lá? Deus vai nos guardar das tentações. Coloca o versículo novamente aí. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha aquelas que ninguém abre. Versículo 8: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei as da sinagoga de Satanás aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos meus pés. Essa é uma das promessas. E saibam que eu te amo. Como guardaste a minha palavra, a minha paciência, a minha perseverança, né? Que está na versão aqui, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir, sobre todo o mundo. Há um livramento. Deus vai guardar você, meu irmão. Veja, aqui nós passamos por uma tribulação. Pedra 90 passou. Pedra 90 tem passado por dias difíceis. Deus tem guardado você. É uma promessa. Deus tem guardado você. A gente passa por lutas, tribulações, por vendavais, e permanece em pé, é porque Deus tem guardado você. E aí então ele diz essa promessa aqui: como tem guardado a minha palavra com paciência. E versículo 11 ele diz assim, ó: eis que venho sem demora. Ou seja, ele promete que vai vir. Te guardarei como coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá. Aleluia. E escreverei o nome na cidade de Deus, escreverei meu novo nome. Estas são as promessas celestiais que Deus tem para nós. Essas são as promessas de Jesus para a igreja gloriosa. Enquanto estivermos aqui, ou lá na Nova Jerusalém, no 1 Tessalonicenses 5:2, se o irmão poder colocar, diz assim: vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Será que estamos preparados então para grande e terrível dia do Senhor? Como um ladrão? A promessa de Jesus voltar, ela é certa. Ele voltará. E nós temos que nos preparar para isso. A Bíblia diz, mas é exatamente 365 vezes vigiai. A Bíblia diz. Então, esse é um significado. Há um significado. Vigiai todos os dias. vigie. A vigilância, ela é nesse sentido, de você olhar para Cristo no momento de tomar uma decisão. Então eu convido você agora a fazer essa reflexão. Convido você a fechar seus olhos. Feche seus olhos agora. Curva sua cabeça. Às vezes nós ficamos focados e esperando coisas, esperando o que Jesus não prometeu. Você não pode ficar esperando aquilo que Jesus não prometeu. Foque naquilo que Ele prometeu. Foque naquilo que Ele disse para você. Não foque naquilo que você precise. A Bíblia diz que Ele conhece os nossos pensamentos. A Bíblia diz que Ele sabe dos nossos planos. Mas os planos que Ele tem para nós é melhor. Então, aquiete seu coração nessa noite. Eu não sei qual é a decisão que você está prestes a tomar. Talvez você está diante de uma decisão importante. Talvez você está aqui e Deus me trouxe lá de Várzea Grande para vir falar para você. Para você aquietar seu coração. Para você confiar nele. Deus está abrindo portas, meu irmão, que ninguém pode fechar. Deus está fechando aquelas que ninguém pode abrir. Confie. Talvez você nessa noite está aqui e tenha pensado sobre isso há muito tempo. E se essa palavra veio de encontro contigo, eu quero que você fique de pé, que eu quero orar por você. Não foque naquilo que você está esperando ou naquilo que Deus não prometeu. Não coloque sua esperança em coisas erradas. Não coloque sua esperança nas suas vontades. Coloque sua esperança em Cristo. Então, se você está passando por momentos de decisões na sua vida e precisa decidir algo em Deus, você pode ficar de pé também, que eu quero orar por você. Se você precisa tomar decisões, se talvez você chegou aqui confuso, talvez você chegou aqui cheio de angústia no seu coração, precisando de uma resposta de Deus, você também pode ficar de pé, que eu quero orar por você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você que ficou de pé, coloque a mão no seu coração e deixe-me orar. Paizinho querido, nós estamos aqui reunidos na tua presença para agradecer ao Senhor por este momento. Obrigado por esta palavra. Obrigado por este momento. Que o Senhor comece, Papai, a operar em nós. Aos irmãos que se levantaram, como ato de rendição ao Senhor, nós entregamos o nosso coração. Toda a confusão que está na nossa mente, toda a confusão que está no coração, que cesse nesta noite. Toda a inquietação, cesse nesta noite. Traga clareza, Pai. Traga transparência. Traga paz. Traga o renovo. Todas as decisões que os irmãos devem tomar, que elas venham do Senhor. Todas as decisões que estão por vir, que elas sejam de acordo com a tua vontade. Restaure, Papai, um relacionamento íntimo com o Senhor. Dai nessa noite aos irmãos um coração sensível para ouvir a tua voz, para ouvir as tuas promessas. Sabemos que o Senhor não nos deixa órfão. Sabemos que o Senhor nos trouxe um novo Consolador. Sabemos que o Senhor tem preparado um lugar para nós e nós não somos daqui. Sabemos, Papai, que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Por isso, preenche o nosso coração de todo vazio. Preenche, papai, o nosso coração de toda dúvida. Tire a dúvida. Coloque em nós a fé que venha do fogo do teu altar, para aquecer a nossa fé e o nosso espírito. Que retorne, papai, em nós a confiança no Senhor. Queremos, papai, passar por esses dias difíceis na tua presença, porque o Senhor nos renova. O Senhor renova as nossas forças. O Senhor renova o nosso espírito. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento, eu agora cancelo toda e qualquer armadilha do diabo contra esta igreja. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo mal. Toda a influência do mal cesse nesta noite, em nome de Jesus. Toda a informação, todo dardo inflamado, toda a sugestão do maligno, cesse agora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, nós cancelamos agora na vida desta igreja, em nome do Senhor Jesus. Remove, papai, toda a desobediência. Remove, papai, as características que não vêm do Senhor. Remove a inveja. Remove, papai, em nome do Senhor Jesus. Comece, papai, a colocar um coração, ó Deus, sensível, cheio de paz, de amor, de longanimidade, de benignidade. Coloque, pai, um coração sedento para ouvir a tua voz nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aplauda o Senhor bem forte.